No coração do mar, quando a ambição humana encontra o limite imposto pela natureza. Lançado em 2015, No Coração do Mar transforma uma história que antecede Moby Dick em uma reflexão poderosa sobre os limites da ação humana. Ao narrar a jornada do baleeiro Essex, destruído por um cachalote no Pacífico, o filme desloca o foco da aventura para um confronto mais profundo, o embate entre ambição, natureza e as escolhas que definem quem sobrevive, e a que custo, uma expedição movida pela ambição. A viagem do Essex nasce de um impulso comum à época, extrair o máximo possível do oceano em nome do progresso. O filme apresenta essa motivação sem filtros, revelando como a busca por prestígio e lucro orienta decisões que ignoram riscos evidentes. O mar, inicialmente tratado como recurso, logo se impõe como força soberana. A narrativa deixa claro que o desastre não é fruto do acaso. Ele se constrói aos poucos, alimentado por escolhas que colocam a ambição acima do equilíbrio. Quando o cachalote surge, não como vilão, mas como resposta, o filme estabelece seu eixo moral. A natureza não reage por maldade, mas por consequência. Liderança sob pressão extrema. No centro do conflito humano estão Owen Chase e George Pollard. Chase, o primeiro imediato vivido por Chris Hemsworth, representa a liderança prática, forjada na experiência e na ação direta. Pollard, por outro lado, carrega o peso do título sem o preparo necessário para situações extremas. O contraste entre os dois revela como hierarquias frágeis tendem a ruir quando o conforto desaparece. Em alto mar, autoridade não garante sobrevivência. O filme sugere que liderar é saber ouvir, adaptar-se e reconhecer limites, qualidades que se tornam raras quando o orgulho fala mais alto. O corpo no limite da sobrevivência. Após o naufrágio, No Coração do Mar abandona o épico tradicional e mergulha em um retrato cru da sobrevivência. Fome, sede, exaustão e decisões impensáveis passam a definir a rotina dos homens à deriva. O corpo humano é reduzido ao essencial, despido de qualquer ilusão de grandeza. Essas sequências funcionam como um lembrete desconfortável. Longe das estruturas sociais, todos se tornam igualmente vulneráveis. O filme não busca chocar gratuitamente, mas expor o preço físico e psicológico de uma relação desequilibrada com o ambiente. A baleia como espelho, não como inimiga. O cachalote que destrói o Essex ocupa um lugar simbólico central. Ele não é construído como monstro, mas como limite. Sua presença rompe a narrativa clássica de dominação humana e reposiciona o homem como parte, e não centro, do ecossistema. Ao evitar transformar a baleia em vilã, o filme reforça sua leitura ética. A violência não nasce do animal, mas da exploração sistemática dos oceanos. O ataque é menos vingança e mais resposta inevitável a uma lógica predatória. Memória e a necessidade de contar a verdade. Thomas Nickerson, vivido por Tom Holland na juventude e Brendan Gleeson na maturidade, funciona como elo entre passado e memória. Sobrevivente da tragédia, ele carrega não apenas a história, mas o peso de narrá-la. O filme valoriza essa transmissão como ato de responsabilidade. Contar o que aconteceu não é glorificar a aventura, mas registrar o erro. A memória, aqui, surge como ferramenta de aprendizado coletivo, uma forma de evitar que a ambição apague as consequências de seus próprios excessos. Estilo clássico, alerta contemporâneo. Ron Howard opta por uma linguagem de grande escala, com efeitos visuais intensos e imagens grandiosas do oceano. Ainda que o uso de CGI tenha dividido opiniões, o mar nunca é apenas pano de fundo. Ele se impõe como personagem ativo, imprevisível e indiferente às intenções humanas. Essa abordagem clássica reforça a dimensão trágica da história. O espetáculo visual não suaviza a mensagem, ao contrário, amplia o contraste entre a pequenez humana e a vastidão natural. Calone XP, seu site de experiências.